ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Iamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a mato competição. Com o Iamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
A Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós, o hino nacional brasileiro, na abertura do programa A Voz do Campo, como já é tradicional, sempre a gente toca o hino nacional do Brasil aqui na Voz do Campo, na abertura. Eu quero fazer agora, como cristão que sou, a leitura de uma palavra de Deus, da Bíblia, né? Somos cristãos, os brasileiros, na grande esmagadora maioria, são cristãos. E eu vou fazer leitura de uma palavra de Deus, de um versículo que está no livro da Sabedoria, a Excelência da Sabedoria de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 6, diz assim: o tolo. O 5 e o 6. Ainda há um mal que eu vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas. E os nobres assentados em lugar baixo. Ainda há o mal que vi debaixo do sol, um erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os nobres assentados em lugar baixo. Interessante a Bíblia, hein? A Bíblia parece que é atual, é o livro, aliás, é o livro mais moderno que existe, né? Quantos cacos estão nos governos por aí, nas lideranças, nas chefias aí, e quanta gente inteligente que está fora, que não tem oportunidade, gente boa, gente capaz, gente inteligente, que não está tendo oportunidade. Enquanto isso, muitos cacos estão aí dando as ordens, né? dando as cartas. Né? Então, por isso que a gente... acredita muito em Deus, fé em Deus, porque é incrível o que a gente vê que acontece nesse Brasilzão aí. Mas, enfim, bom, o assunto é produção de alimentos, o assunto é produção agrícola, e quando eu falo de agricultura, eu falo de produção de comida, eu falo de produção de alimentos, eu falo de produção de café, almoço e janta. Tanto é que nos levou a fazer e desenvolver um projeto. Né? Nós estamos trabalhando um projeto que aprovamos na Lei Rouanet, a verdadeira Lei Rouanet, né? Que vai beneficiar o agro brasileiro, todo o agro, trazer uma valorização à imagem do produtor rural e mostrar para as crianças brasileiras, para os estudantes brasileiros, de onde que vem o cappuccino. De onde que vem o café com leite? De onde que vem o chocolate? De onde que vem o hambúrguer, a pizza? Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo. Nós estamos na fase de captação de recursos. O projeto é da Voz do Campo e do projeto Viver das Sementes Weber, aqui do sul do Rio Grande do Sul. E nós vamos desenvolver o projeto Brasil afora. Inclusive, estamos captando recursos com empresas, com produtores rurais do país inteiro. Todo mundo pode contribuir com a renúncia fiscal. Você que paga imposto vai pegar parte do seu imposto, né? Pessoa física até 6%, pessoa jurídica até 4%, e vai destinar para o projeto da carreta digital. Nós vamos adquirir uma carreta, vamos atrás da carreta, nós vamos colocar uma fazenda digital toda equipada com óculos 3D, com painéis digitais. E dentro desses painéis digitais vai ter todo o conteúdo da produção de alimentos, como que produz café. A gente gosta muito de tomar o gaúcho no frio, depois do chimarrão, ele toma café da manhã. E ele imagina no frio um café com leite. Tá? Nesse friozinho no sul do país, agora já começou a chegar o frio, o inverno, e aí você vai tomar um café com leite. Você sabe da onde que vem esse café? Né? Você sabe de onde que vem esse cappuccino? A criançada brasileira, se você perguntar de onde que vem, ele não sabe dizer de onde que vem. Então, nós precisamos, nas escolas, né, chamar as crianças e mostrar toda a produção de alimentos, inclusive o trabalho de preservação ambiental que é feito lá no campo, o cuidado que o agricultor tem com a questão ambiental, com a natureza. Apesar de que 100% não existe. É 100% os médicos? Os advogados são 100%? Os professores são 100% perfeitos? Os agricultores são perfeitos? Não, tem problema. Tem falhas. Todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo tem essas falhas. Agora, todo setor, a maioria, sempre está procurando fazer o melhor. E a questão ambiental, o produtor tem feito o melhor. Ele sabe a importância do meio ambiente, da natureza, para o trabalho, o desenvolvimento do trabalho dele, que ele está trabalhando, produzindo e está tendo a recompensa, ganhando, vendendo a produção dele. E está produzindo comida, alimentos. Eu gosto de falar de agricultura que produz alimentos. Aliás, nessa manipulação que existiu por muitos anos no Brasil, onde manipularam muito a nação brasileira, né? Enquanto a mão grande pegava muita coisa no Brasil, pegava muita coisa no Brasil, explorava o Brasil, a Globo fazia o entretenimento da nação brasileira, anestesiou os brasileiros com futebol e carnaval, ainda que eu sou gremista, em Minas, avisando o povo de Minas que eu sou cruzeirense, né? E aqui no sul eu sou gremista, né? Mas a Globo anestesiou os brasileiros, né? Que se preocuparam muitos anos com futebol e carnaval, era o principal, né? E eu não tenho nada contra futebol e carnaval, e futebol eu gosto do futebol, sou gremista, já falei, gaúcho gremista. Então, o que acontece? O marketing do agro, preste atenção no que eu vou dizer, meus amigos, vocês que estão aqui participando do programa e os que estão nos acompanhando Brasil afora. Preste atenção no que eu vou dizer. Sempre as notícias do agro dão conta de falar da produção, falar da exportação, falar de balança comercial, falar de superávit, falar de PIB positivo, que o agro carrega o Brasil nas costas, que o agro produz isso, produz aquilo. Você já viu falar uma notícia, já ouviu ou já assistiu uma notícia que diz que o produto, o agro que produz café da manhã, que produz alimentos, a energia que nos move no dia a dia? Muito difícil, né? Eles falar desta forma, nessa linguagem, para esclarecer para as pessoas a importância que é o agricultor. Agricultor produz comida. Todo mundo agora, Brasil afora, está na hora do café da manhã. E daqui a pouco é meio-dia e vai chegar a hora do almoço. E depois a janta. Quem vive sem janta? Almoço e café da manhã. Olha o valor que tem o agricultor, olha o valor do produtor rural. Olha a importância do produtor rural. Assim como as demais classes e demais segmentos e pessoas, todo mundo tem a sua importância. Agora, o agricultor é o setor primeiro. E muito mais coisas nós podemos falar. Eu, quando, na oportunidade no Congresso Nacional, como parlamentar, como deputado federal, fiz projetos voltados para o agricultor, para o pessoal do campo. Porque o agro é um bolo. Tem várias partes, tem as multinacionais, tem as cooperativas, tem as empresas, tem o governo ganhando, todo mundo leva um pedaço desse bolo. Qual o tamanho do pedaço do cafeicultor brasileiro? Quanto está sobrando para o cafeicultor nessa saca de café? Quanto fica para o agricultor, para o cafeicultor? A minha preocupação é com essa pessoa, com o cafeicultor que está lá produzindo. Que a propriedade dele é uma indústria a céu aberto. Quanto está sobrando? Qual é o tamanho na saca de café? Quanto fica para o agricultor? Até se vocês que estão conosco aqui fizer essa conta, me ajuda demais ali. E quem é que corre todos os riscos? Primeiro. É o agricultor, ele plantou, tu imagina ele planta, imagina se não dá nada, tem uma estiagem, uma seca, se tem um granizo, uma geada que está caindo aí no, em Minas também, e prejudica. Como é que faz? Então, todos os riscos quem corre é o agricultor. É evidente que as empresas também correm seus riscos, mas a grande parte, o maior risco é o agricultor. Nós precisamos proteger o agricultor, garantindo renda na propriedade. Renda na propriedade. E hoje eu quero falar um pouquinho da produção de café, da ideia que vem de Minas, lá do Sudoeste Mineiro, da Associação, de Cafeicultores do Sudoeste de Minas. O meu amigo Fernando Barbosa, que há muito tempo está conosco aqui na Voz do Campo, já mandar o meu abraço aí ao Marquinhos, lá em Itambé, na Grande Maringá, no Paraná, que está nos acompanhando. Mandar um abraço à nossa presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a nossa amiga Grace Kelly Gaúcha, que está lá presidindo o Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um abraço, Grace, um abraço a toda a família, vocês que nos acompanham. O Fernando, estava falando o Fernando, lá de São Pedro da União, no sul de Minas, e aos amigos que estão participando do programa. E nós vamos falar um pouquinho do café, tem o Marquinhos Pimenta, né? Tem o Zé Luiz, a Juliana Paulino e o Fernando Barbosa. Então, nós vamos fazer um bate-papo, né? Um café da manhã especial na Voz do Campo sobre café. Qual a situação do café? Qual a ideia? Qual a estratégia? Né? Qual a situação, principalmente? Eu quero fazer um balanço aí para que o Brasil Agrícola nos acompanhe e veja a situação do cafeicultor brasileiro, que, aliás, produz o melhor café do mundo. Semana passada estava o Tejon aqui e o Tejon me falando, Fernando, não sei se tu lembra da conta. Ele tomou um cafezinho lá na França. Quanto que ele pagou? 25 euros, Fernando? 25 euros, parece que é, né? O cafezinho, a
Isso
xicrinha.
mesmo.
A xicrinha, sim, né, Fernando? A xicrinha, sim, 25 euros. Quanto está o
Um
euro?
café
Tá mais
curto.
do... Quanto está o euro? Deve estar o quê? R$ 7?
Seis.
R$ 6?
Isso.
R$ 6, faz a conta, 25, dá R$ 150. É isso? O café, estamos aí, e a saca de café, assim, não consigo mostrar o tamanho da saca de café aqui. E quantos cafezinhos desse dá uma saca de café? Vocês já pararam para pensar nessa conta? Quantos cafezinhos dá naquela saca de café ali? Então
7
é.
mil.
Hã?
7 mil.
Uma saca de café dá 7 mil cafezinhos? Meu Deus do céu. Juliana, depois tu me manda essa conta escrita, faz essa conta para a gente provocar. Assim a gente vai despertando os brasileiros para entender o que que está por trás de uma saca de café e de um cafeicultor. Isso é fundamental. O conhecimento liberta, é o que nós precisamos abrir os olhos das pessoas, para as pessoas entenderem. 7 mil cafezinhos saem de uma saca de café. E a conta disso? Fernando, bom dia, Fernando. Você que é o
Bom
líder
dia,
maior aí.
Marcelo. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade. A você, a Litiele e a todos da Rede da Voz do Campo. Para nós é uma honra, é um prazer estar participando, né? E aqui um abraço também à nossa força maior, que é os cafeicultores, né, do Sudoeste Minas, do Brasil e todos os consumidores. Aqui é a Juliana Paulino, nossa braço direito do Comitê Ação de Estratégia e Desenvolvimento do Associado, ao Marquinho, nosso grande consultor, visando o solo, visando a nova cafeicultura para a nova região, ao nosso amigo José Luiz, grande entendedor de várias áreas do setor, principalmente já foi secretário aí da parte da agricultura e também é um cafeicultor. Então, a todos os cafeicultores, e você foi muito feliz, ô Marcelo. Porque realmente quem está lá tomando o seu cafezinho talvez não sabe a dimensão, não sabe na onde que está o processo, como que é feito, não sabe que realmente tem as questões climáticas, né, que o produtor vem enfrentando. Não é só questões climáticas sobre geada, sobre questão de seca. Você mesmo teve aqui na região, conhecendo a região, teve uma participação numa época onde que nós tivemos um período de seca, né? Até o dia que você apresentou o programa aqui, direto daqui, estava chovendo, né? Então, para nós, foi uma oportunidade importante, porque fazia mais de 40 dias que não chovia na região. E até ao mesmo, Marcelo, depois disso, nós tivemos as eventualidades de geada, né? Que pegou muitos produtores aí que já tinham avançado a sua linha de produção, foi ceifado aí a grande parte, parando uma parte do seu planejamento. Então, muitos produtores têm a consciência disso, mas também nós estamos fardados da questão do mercado, estamos fardados também do investimento de marketing, que antigamente, você mesmo lembra, o pessoal tinha no seu escudo, né? No Brasil tem a sua, seu escudo no Brasil tem a folha do café. Então teria que ser mais valorizado o marketing, teria que ser mais valorizado a importância do produtor, a seu projeto, de onde que vem a produção, né? Sem produtor não há café, não há cappuccino. Então, parabéns pela sua iniciativa. Nós aqui somos louváveis disso. Você sabe, a gente sempre compartilhou seus projetos. Fico
Fernando,
muito grato aí por você.
eu também, Fernando, muito feliz contigo, sei do teu apoio, da tua força, da tua presença conosco na Voz do Campo. Há muito tempo já que o Fernando está conosco, faz parte do grupo da Voz do Campo aí, que tem produtores do Brasil inteiro, você acompanha. E Fernando, você falando disso, fico pensando, né, a importância de nós mostrarmos para as crianças. Veja bem, as famílias brasileiras assistindo TV ou vendo na internet todo dia, todos batendo no agro. Ah, o agro destrói a natureza. Ah, o agro está acabando com o ar. O agro está acabando com a água. O agro tá, a agricultura está acabando com a água. A agricultura está acabando não sei com o quê. Todo dia na cabeça dos brasileiros. O que que tu acha, Fernando? Aí fica as pessoas. Eu vou mandar depois ali no grupo nosso ali, eu vou mandar uma frase que eu gosto muito, né? Vou mandar para vocês verem ali. Muito interessante aquela frase, eu gostei demais. Agora veja bem, Fernando, a importância da contrapartida. Nós precisamos aí fazer o quê? Daí eu pensei, mas vamos fazer o quê para enfrentar isso? Brigar? Não. Então vamos apresentar uma outra ideia diferente, que é o nosso projeto. Vamos para as escolas com as crianças e dizer para as crianças: tu sabe da onde que vem o hambúrguer? Você sabe da onde que vem o café com leite? Você gosta de café com leite? Eu adoro, tio. Você sabe da onde que vem? Aí tu vai explicar para a criança, ela vai chegar em casa e vai dizer: pai, o agricultor, nós temos que ajudar o agricultor, pai. Essas coisas boas que a gente tem, uma criança, na hora do café, vai dizer: ó, pai, temos que agradecer a Deus e o agricultor para a gente estar tomando esse café. As crianças vão começar a conscientizar os pais. Mas nós precisamos trabalhar as crianças. Se nós não fizermos um trabalho lá, não adianta. Então, nós vamos fazer, estamos desenvolvendo esse projeto. Né? Conseguimos aprovar na Lei Rouanet e toda pessoa física ou pessoa jurídica que paga imposto pode ajudar esse projeto. Tu vai pagar o imposto, se do dinheiro tu já está certo para o imposto, tu vai pagar. Agora tu pode pegar e dizer assim: não, eu vou dar 5% para o projeto aí da Foz do Campo, da Sementes Weber, do projeto Viver. Esse é o detalhe. E nós temos que nos unir. Se nós não nos unirmos, não adianta. Nós vamos ficar a vida inteira conversando e fazendo reunião. Se nós não realmente unir de verdade, não vai acontecer. Então, é importante a união de todos. Fernando, eu te agradeço demais. Sabe que você mora no meu coração, tenho um carinho, respeito. Você chegou num momento importante da Voz do Campo lá atrás, deu um up na Voz do Campo, deu uma força para a Voz do Campo, né? A Voz do Campo era bem gaúcha na época, né? Tava só no sul. E você veio, puxou para Minas e foi levando, foi levando, foi levando, né? E a Voz do Campo se espalhando pelo Brasil afora. Vamos aproveitar esses craques aí que estão com a gente aqui, que é o Marquinhos Pimenta, que é a Juliana, que é o Zé Luiz. Estou bem familiarizado com vocês agora. E vamos dar tempo para esse pessoal falar aí. Começar pelo Marquinhos Pimenta. Marquinhos, tudo bem? Bom dia, Marquinhos.
Bom dia, é um prazer falar com você, é um prazer falar com a sua audiência, falar sobre um tema aí que tá em alta, né? Que essa questão que você muito bem lembrou, né? A gente ter essa oportunidade de falar de uma cafeicultura que vai contra tudo que está fazendo agora, que o pessoal tá contra agora. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando sobre cafeicultura consciente. Faço parte aqui do Comitê da Cafeicultura Consciente, junto com meu amigo Reginaldo, meu amigo Denilson. E Cafeicultura Consciente é um projeto da Associação dos Cafeicultores aqui do Sudoeste de Minas, em que justamente fala sobre isso, que é possível produzir enquanto a gente recupera o solo no primeiro momento, preserva o meio ambiente. E depois continua com essa melhoria constante, pensando nas próximas gerações, né? Então, é muito oportuno esse espaço da gente estar podendo falar ao Brasil que existem, sim, cafeicultores sérios em todo o agronegócio, né? E tirar isso, essa fama que, infelizmente, como você muito bem disse, é falado todos os dias. Então, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês aí.
Marquinhos, a agricultura, o cafeicultura consciente, agricultura consciente que também serve para agricultura. Olha as mensagens aqui, ó, chegando, né? É, já vou falar aí dos ouvintes que estão nos acompanhando, os telespectadores. É, agricultura consciente. Quando você fala em cafeicultura consciente ou agricultura consciente, você fala para dentro da porteira, para o agricultor, ou você está falando lá para o pessoal de fora da sociedade urbana, por exemplo?
Na
Quem é que
verdade,
tem quem é que está dentro da consciência, do consciente aí?
as duas pontas, né? Porque o consumidor lá na frente também vai estar usufruindo desse bom café e, de alguma forma, patrocinando todo o processo da cadeia produtiva lá dentro da porteira. Então, a cafeicultura consciente começa dentro da porteira, mas a consequência, o produto final vai ser lá na ponta, que é o produtor, o consumidor está de fato consumindo um produto que preserva o meio ambiente, preserva o solo, mantém esse solo para as próximas gerações. Então, assim, na verdade, ele contempla a cadeia inicial e lá o final.
Muito bom. Qual é o grande problema do cafeicultor em geral hoje no Brasil? Qual é o grande dilema do cafeicultor que está preocupando bastante o cafeicultor hoje, Marquinhos? Na tua concepção aí.
Bom, são vários, né? Mas
Mais um.
dentro da área que a gente que a parte de produção é a questão climática, né? Que, como você muito bem disse, é uma indústria a céu aberto. Então, não tem muito controle com esse problema. Então, essa questão climática realmente é o que tem tirado o sono dos produtores, né? E aí que a gente está tentando atuar de uma forma mais efetiva, mas entre tantos os problemas, esse é um que tem tirado o sono aí da maioria dos produtores.
Marquinhos, tu sabe que uma vez um agricultor virou numa alegria total o ambiente. Carlos, qual é o grande problema? Eu começando a Voz do Campo, qual é o grande problema dos agricultores? Diga para nós qual é o grande problema. E ele disse, problema climático. E eu disse assim, mas então está faltando vocês orar mais, rezar mais, vão rezar mais, entendeu? Então, pedir mais. Talvez aí que vai mudar o clima, né? Que o dono do clima vai mudar o clima, né?
É, além disso, né? Essa questão de fé realmente ajuda muito, mas a gente tem que fazer, a gente como técnico, como produtor também, tem que fazer a nossa parte, né? Que é de fato... passar essas técnicas que não é nova, mas que foi um pouco esquecida, que é a questão da preocupação com o solo, né? Então, a parte aérea, vamos assim dizer, do café está muito bem estruturado, tem toda a tecnologia, mas o pessoal esqueceu um pouco do solo. E aí, quando veio esse problema mais sério, que foi essa questão climática, a planta realmente apresentou aí os sinais de que tinha alguma coisa errada. Foi onde a gente começou esse trabalho, da cafeicultura consciente, com algumas técnicas, justamente para trabalhar essa questão, o foco sendo o solo, né?
Qual é o clima propício para produzir um café de qualidade?
Olha, tem a questão de altitude, tem questão de manejo, mas basicamente uma planta equilibrada. Então, se você tem um ambiente equilibrado, uma planta equilibrada, ela tem todo o potencial de expandir aí as suas qualidades, né? Desde que tudo esteja em equilíbrio. Então, basicamente, a cafeicultura consciente é trabalhar esse equilíbrio dentro do sistema como um todo, para, consequentemente, a gente ter lá uma qualidade de café expressa lá no final do consumidor.
Tá, joia. Vamos dar um bom dia aí para o Zé Luiz, que é outro cafeicultor, liderança da cafeicultura mineira. Zé Luiz, bom dia, tudo bem?
Bom dia, parabéns pela Voz do Campo, parabéns, Fernando, parabéns a todos aí. E parabenizar a Voz do Campo aí pela iniciativa de mostrar, principalmente a garotada aí, muito pessoal da cidade, de onde vem o alimento. O pessoal acha que leite vem na garrafinha, no saquinho, o pessoal acha que a carne vem fácil do açougue, e não é. Na verdade, existe um grande trabalho para levar esses alimentos até a mesa. E isso tem que ser mostrado. Como você bem disse, não adianta brigar, não adianta xingar. O que temos que fazer é mostrar o que estamos fazendo com respeito ao meio ambiente, com respeito ao homem, com respeito e tendo o respaldo de ter um lucro naquela atividade. É só isso que nós queremos. Pode ter certeza que ninguém mais do que o produtor quer ter um ambiente equilibrado na sua propriedade. Parabéns a você aí e sucesso. Sucesso mesmo. E Deus abra os caminhos.
Que bom. Foi sugerido o Zé Luiz, lá atrás, no combinado do programa, você ia falar de um assunto, abordar um assunto importante, que é a segurança no campo. Né? A segurança. Inclusive, só aproveitando a oportunidade, Zé Luiz, eu preciso dar uma. Eu já falei, eu já dei a notícia e vou reforçar. Aqui na minha região, Santiago, Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul e Santiago, nós destinamos ainda como deputado, já está chegando agora nos próximos dias, a primeira caminhonete da história da Polícia Civil aqui da região para combate a crimes rurais, para combate ao abigeato e a crimes rurais. A primeira caminhonete da história, a primeira viatura da história da Polícia Civil é uma destinação nossa como deputado federal aqui na região. Nós destinamos e ela vai chegar agora nos próximos dias, uma viatura para trazer para fortalecer o trabalho da Polícia Civil da região de Santiago, Rio Grande do Sul, contra os crimes rurais, que tem crescido também e que preocupa agora no novo governo, com a questão de desarmamento, essas coisas aí, esses erros absurdos, que o produtor rural precisa muito bem estar armado, porque o produtor tem arma para preservar a vida dele e da família dele, ele tem arma para isso. Não é para sair matando ninguém, ele tem arma para proteger
Se
ele e a
defender.
família dele. Esse é o detalhe. Zé Luiz, segurança no campo, na cafeicultura, tem problema aí, ô Zé?
Nós tivemos muitos problemas no passado e agora a maioria dos sindicatos rurais da nossa região mobilizou e temos várias patrulhas rurais, tanto militar quanto na Polícia Civil, principalmente a militar que tem trabalhado mais na nossa região. É uma das orientações básica para nós produtores rurais seria fazer o cadastro das pessoas que vão entrar na sua propriedade, nome, CPF, e levar para o sindicato rural. Basicamente, todos os sindicatos rurais têm uma ligação com a polícia que, a partir do momento que você leva o nome e o CPF, ele vê a ficha daquele senhor, daquela pessoa que foi trabalhar na sua propriedade. É muito sério. Você pegar uma pessoa que você não conhece por dentro da sua casa. Você está colocando ele dentro da sua propriedade. Ele vai ver se você está beneficiando café, ele vai ver todo o movimento seu, se você tem gado, galinha, porco, ele vê tudo. A importância, o principal item que a polícia pede a nós, produtores rurais, é fazer o cadastro de quem vai entrar na nossa propriedade. Isso é muito importante. Passar para o sindicato. Se o sindicato não tiver o acesso à Polícia Militar, leva esse cadastro para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para ver essa pessoa. Isso é muito importante. O segundo, que nós, produtores, no passado, sacávamos dinheiro e levava para pagar o produtor lá na sexta-feira. Isso aí, a polícia pede, mas muito pessoal não fazer isso mais. Ou faz Pix, faz cheque, faz qualquer coisa. Ou então vai pagar na cidade. Porque tem produto, tem funcionário que não quer o cheque, não tem Pix. Não adianta você insistir com ele, ele quer o dinheiro. Faz o pagamento em dias alternados, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, isso vai combinar, você antecipa o pagamento, mesmo que você. Porque tem uma lenda, é o seguinte: você pagou o produto, o funcionário não vem. Mesmo que aquele funcionário não venha, é melhor do que você correr o risco, você e todos os funcionários que estão com você, sabe? Todo o pessoal de confiança. E aprenderam a roubar, eles vão mesmo. O que que aconteceu? No ano passado, no ano atrasado aqui na região, programar de pagar um pessoal, os bandidos, infelizmente, erraram a fazenda, sabe? Infelizmente, erraram o foram comentar demais, infelizmente, comentar demais o que ia fazer. Eles foram para assaltar uma fazenda, erraram a fazenda, foi na outra. Amarraram esposa, amarraram filhos, amarraram funcionário, queriam dinheiro, não existia dinheiro, sofreram na mão do pessoal. Isso, todos os vizinhos estão envolvidos. Não precisa pensar que é só você que está acompanhando o café, não. Sabe? Isso é muito importante. Evitar levar dinheiro para sua propriedade. Sabe? E geralmente, na região nossa aqui, quando você está apanhando café, os dias são mais curtos. Você vai chegar a pegar esse dinheiro, às vezes você chega à noite, você pega numa quinta-feira, à noite você vai sair com isso do banco, isso é complicadíssimo, sabe? Nós temos que evitar isso. Outra coisa importante é o seguinte: quando for limparmos o café, vamos no tradicional, nós vamos na cooperativa, ou vamos no exportador, que já tem o histórico com a gente, que já tem um caminhão credenciado. Isso é importante deixar bem claro, para evitar gente, caminhões novos, pessoas novas dentro da propriedade. Não fugir desse roteiro. O tradicional, na pós-limpeza, não deixar armazenado. Infelizmente, o cara que põe o café tem, às vezes, algum bandido no meio, ele vai comentar, tem café limpo na fazenda. Às vezes, ele não comenta por maldade, e o pessoal que está lá no lugar, está num bar, num restaurante, ou no supermercado, vê aquilo, o que que acontece? Ele vai organizar um assalto às outras propriedades. Transporte. Eu falei, arrumar produtor, caminhão já credenciado na exportadora, nos seus clientes ou na cooperativa. Quando Uma das coisas que nós temos feito muito na região aqui é a rede de vizinho protegido. Nós temos um grupo WhatsApp. Qualquer veículo estranho que está passando aqui, nós estamos nos comunicando. Isso, eu já saí da cidade algumas vezes, 10, 11 horas da noite, fui no batalhão e viemos na nossa propriedade aqui para ver se tinha alguém ou não roubando. Sabe? Por quê? Porque o vizinho de baixo falou assim, olha, passou um carro aqui. Eu liguei no vizinho de cima, chegou? Não, não chegou. Foi, então está lá em casa. Saindo da cidade, 9 horas da noite, viemos aqui para encontrar o pessoal. Graças a Deus, não tinha ninguém não. Sabe? Eles passaram, o pessoal não foi junto. Hoje temos, praticamente todos nós aqui, temos câmeras que estão acompanhando. Nós vamos montar, a partir do dia de começarmos as colheitas, um sistema junto com a polícia para aumentarmos a viatura rodando aqui na nossa região para evitar. Eu brinco muito o seguinte, lugar que tem gato, o rato não chega. Quanto mais a polícia passar na região, menos chance dos ladrões vindo para a nossa região. Tá?
Zé Luiz, tu tocaste... O que tu estás falando é muito profundo. E as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, ou escutando a Voz do Campo, é profundo o que o Zé Luiz está falando como agricultor. Veja bem, você falando ali, não, que a gente tem que ter todo um cuidado na propriedade, até com o comentário de que estamos limpando o café, estamos organizando, estamos guardando o café, porque se descobrirem, podem vir roubar. Então, olha a preocupação tua e olha a preocupação das pessoas, como está a vida de um agricultor brasileiro, de um cafeicultor de Minas para produzir café, porque querem assaltar, levar o café, roubar produtos, roubar, enfim, e quando não dá uma tragédia maior. Então, o drama que está no campo e o quanto nós precisamos batalhar para que haja segurança no campo, para que haja uma proteção verdadeira no campo. Os agricultores já se equiparam com câmeras. O que não é muito bom, mas não é suficiente. Né? Mas precisa um trabalho de comunidades regionais, de municípios, de prefeituras, de governos estaduais, que trabalhem fortemente para levar uma verdadeira segurança no campo. Então, me preocupa bastante a maneira com que você está falando, e você está falando de uma associação de cafeicultores que estão se organizando, fazendo toda uma organização para proteger a sua classe. Isso é muito profundo.
Acho importante é a comunicação entre os vizinhos. Eu brinco muito, se estiver pegando fogo na propriedade, o primeiro que chega é seu vizinho, não é seu irmão ou seu parente. O primeiro que está ali para te ajudar é o seu vizinho. Sabe? Tem uma história aqui do vizinho nosso que vendeu um terreno na cidade e comentou que tinha dinheiro. Foi lá, assaltaram os vizinhos, amarraram os vizinhos, o vizinho descobriu que o vizinho não tinha o dinheiro, aí foi na outra propriedade que realmente tinha vendido o terreno e pegaram o dinheiro. Sabe? Complicadíssimo os comentários, tanto menos que conversar na cidade, na região, com as pessoas desconhecidas, melhor é para o produtor e melhor é para a nossa segurança.
Realmente, e quanto é importante o trabalho que vocês estão fazendo de conscientização dos produtores. Hoje tem tecnologia, tem os grupos do WhatsApp, de cada região cria um grupo de WhatsApp ali, de Zap, e através dali vão dando todas as informações e o monitoramento. Vocês estão monitorando, vocês de uma forma voluntária, porque tem uma situação, Zé Luiz. Pode também o produtor rural se isolar e se tornar egoísta? Não, eu estou bem, eu estou cuidando da minha vida, por mim, o resto que se dane. Isso não é muito bom, esse sentimento não é legal, né? Porque nós temos que ter o espírito coletivo da coisa, ajudar uns aos outros, participar e ajudar uns aos outros. Estamos todos juntos no mesmo barco. Não adianta se isolar e ficar sozinho, né? Achando que está bem e que consigo não tem problema, porque daqui a pouco, né, ninguém está livre, né, Zé Luiz?
Aqui nós temos um grupo que é coordenado pela Polícia Militar, sabe? Eu chamo o grupo Patrulha Rural, sabe? Isso é para uma região macro, pega o município inteiro. Nós vamos organizar a nossa microrregião aqui, que é uma microrregião produtora de café. Nós vamos tentar organizar melhor essa comunicação. Viu um carro estranho, viu pessoas estranhas, vai ser comunicado.
Maravilha. Isso aí. Seu trabalho é nobre. Bom, eu cometi um pecado, agora eu vou corrigir e pedir perdão, né? Eu pequei, agora eu vou pedir perdão. Era para dar primeiro espaço para as mulheres, né? Eu deixei a Juliana por último para falar, né? E primeiro sempre as mulheres, as damas que diziam antigamente, né? E eu deixei a Juliana por último para cumprimentar e falar aqui na Voz do Campo, da Cafeicultura de Minas, lá da Associação de Cafeicultores do Sudoeste Mineiro. Então tu me perdoa, viu, Juliana? Mas o primeiro teria que ter sido a Juliana para falar, viu, Zé Luiz? Viu, Marcos? Viu, Fernando? Mas aí, como o Fernando é metido, né? O meu Fernando entrou e ele vai dominando. Então, aí faz parte. Juliana, bom dia. A Juliana faz parte, com certeza, nessa associação da parte mais estratégica. Eu acho que a Juliana entra na parte de marketing também, né? Nessa parte estratégica. Da Associação de Cafeicultores, de fazer um trabalho inteligente de conscientização para o público em geral e também para os agricultores cafeicultores. Juliana, bom dia.
Oi, bom dia, Marcela. É um prazer falar com você, com seus ouvintes da Voz do Campo. Não, aqui com a gente não tem essa primeiro e segundo, não. A gente fala a hora que tem que falar e não precisa ter nenhuma deferência por ser mulher, não. Aqui está tudo bem falar a hora que precisa.
Legal.
Na verdade, fazer parte da associação para nós é muito importante, porque eu costumo dizer que a gente não anda sozinho. É uma fala que eu repito muito. Então, cada um de nós tem uma experiência, a gente junta isso e temos que passar isso para frente, né? Então, eu brinco aí, fazendo um apanhado geral, que essa história da gente ser considerado bandido, né? Porque é praticamente isso que a gente é. A gente destrói, a gente corta, a gente polui, a gente, né? Fazemos todas as coisas que não deveríamos no solo, no ar e no mato e na água, sendo que isso é o nosso principal... a fortuna que nós temos é exatamente isso que faz com que a gente produza tudo que vai à mesa do consumidor. Então, essa parte da sustentabilidade que o Marquinhos falou, eu acho muito importante. E meu pai tem uma fala que é bem isso mesmo, que a gente já usa já há bastante tempo, que é o seguinte: se o médico manda tomar uma aspirina, ninguém vai tomar 10. Então, se a gente está usando um determinado... hoje farmácia chama farmácia, no passado chamava, né, drogaria, porque vendia droga. Então, hoje a gente usa os insumos de uma maneira consciente, procurando usar insumos naturais, biológicos, né? Tudo isso para preservar e manter vivo o que sustenta a nossa produção. Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante. Então, essa parte do Marquinho, de passar tudo isso, é importante. A parte do seu Zé Luiz é fundamental. Esse ano passado foi um caos em todas as regiões. Aqui, eu estou falando de Monte Santo de Minas. Aqui nós tivemos inúmeros roubos e assaltos durante a colheita, à luz do dia, colhendo até café no pé. No meio-dia, uma hora da tarde, o pessoal estava pegando café. Então, essa experiência que o seu Zé Luiz passou é fundamental e a gente tem que agregar. O Fernando vai ser o último que eu vou falar, né? Ele foi o primeiro, então agora vai um pouquinho mais para frente. Isso que você está falando aí do ensinar, a gente procura já fazer, a gente leva a escola até a propriedade rural. A gente leva os alunos. Eles têm que entender não só de onde vem, mas como que também a gente faz a coisa, né? Então, tudo isso, o Fernando foi capaz de entender a importância de tudo isso como produtor e líder que ele é aqui da região, e isso tudo virou associação. Por quê? Porque a associação tem que levar todas essas informações para todos os produtores, independente de ser familiar, pequeno, médio ou grande. A gente tem que unir tudo isso para cada um contribuir e a gente conseguir mostrar não só, eu falo assim, mostrar para o mundo, mas principalmente mostrar para o brasileiro. Porque o brasileiro começou a aprender a tomar um café de qualidade, um café bom, de alguns anos para cá. No passado, a gente tomava o que punha na mesa. Hoje não, hoje a gente... Eu fico muito feliz quando alguém fala assim, ah, eu quero o seu café, mas eu quero em grão, porque eu já tenho um moedor, que daí eu moo o café para fazer coado na hora. Quer dizer, esse aí já aprendeu a tomar um bom café, já sabe como que deve proceder para beber o mesmo café que custa 25 euros na Europa, que não custa 25, mas é o mesmo café de qualidade. Eu acho isso muito importante. E no meu caso, aqui no Comitê Estratégico, é não só a gente trazer novos associados, como a gente passar a experiência que a gente tem. A gente já exporta café há 12 anos, no meu caso aqui, né? E eu
você
faço...
você tem uma empresa de exportação?
Não, eu exporto como pessoa física.
Como pessoa física, como produtora?
Como produtor, exatamente.
Exportando café.
Exportando café. E eu falo que a gente fica muito feliz, porque a hora que você vê um cliente seu de 12 anos, vai fazer a prova do café, no que a gente chama de prova escondida, né? Que tem todos os aquelas xicrinhas para a gente experimentar. E a hora que chega no nosso, fala assim, ou esse aqui é da Fazenda Nova Aliança, ou esse aqui eu conheço o café. Por quê? Porque a gente consegue manter a produção, mesmo com a condição climática sendo um fator fundamental. Por quê? Porque o solo, o manejo, o cuidado na pré-colheita, no pós-colheita, na armazenagem. Então, isso é a experiência que a gente tem que passar. Porque se a gente tiver como levar esse café do grupo, mesmo a gente fazendo parte de uma mesma região que é a Sudoeste de Minas, a gente tem municípios com altitude diferente, com terroir diferente, com qualidade, com variedade diferente. Então, a gente abre um leque para o importador, para ele comprar da mesma região cafés de ótima qualidade com um blend diferente. Então, e todo mundo ganha, né? Principalmente a cafeicultura brasileira. Porque, infelizmente, fora do Brasil, eu falo isso sempre nas reuniões da associação, quando a gente vai nas feiras internacionais, os estandes do Brasil são estandes que não têm o apoio necessário que deveria ter. Então, a gente vê outros países que produzem muito menos café do que a gente, com estandes bonitos, com muito apoio logístico, apoio de governo, de marketing, porque tudo isso custa. E para a gente que produz, considerando o custo aí uma coisa que... É lógico, todo mundo que produz qualquer coisa, o custo é fundamental. Mas, às vezes, não sobra o dinheiro para aquele marketing que precisava ser feito. Então, esse apoio também seria muito importante. Então, eu acho que a associação vem justamente para isso, para a gente reunir todas as pontas, montar e juntar a gente para andar junto.
Legal, muito boa a iniciativa de vocês. E eu vi que tu falasse da fazenda, do trabalho de vocês, que... mantém a qualidade apesar de todos os problemas. Conseguem manter a qualidade. Por quê? Porque tem uma gestão, tem um planejamento, tem uma organização na gestão de vocês, tanto técnica como organizacional em geral. A gestão em geral de vocês. Por isso que vocês não sofrem nos dias difíceis, porque vocês já estão organizados. Isso é fundamental, isso é primordial em qualquer projeto. Mas o café brasileiro, todo mundo sabe que falta muito marketing há muito tempo, e aí não é culpa do cafeicultor, é culpa das entidades representativas do produtor. Uma CNA da vida, a CNA, a atuação da CNA aqui vai é muito fraca, a atuação da CNA em marketing há muitos anos, a CNA nunca usou e fez negócios com a seleção brasileira, por exemplo, através da seleção brasileira, vender a ideia. O Itaú vende, se vende através da seleção brasileira. E o agro brasileiro poderia muito bem casar, né? Futebol, todo brasileiro gosta. É legal, é saudável, é esporte. Vamos unir uma coisa à outra, né? Enfim, mas a CNA sempre o problema, infelizmente, eu sou bem taxativo e bem direto, né? O problema é que os caras se preocuparam mais com o cargo do que ter projetos. Os cara foram para o cargo, mas não tinham visão. Não tem projeto, não tem visão. Quem não tem visão, não tem projeto. Tem a conversa, né? Então, o que acontece? Tu ascendeu a um cargo nobre, você é presidente de tal coisa. Pô, se você não tiver visão, não tiver projeto, não tem ideia nenhuma, não vai andar. A carreta não vai andar. Vai ficar parada. Aí, por isso que chama os parasitas. Ficam paralisados. E paralisa todo mundo, paralisa um setor, paralisa as pessoas que estão acompanhando. Esse que é o problema dos parasitas que estão no poder. Eles têm, às vezes, dinheiro, mas não têm visão, não sabem o que fazer. E acabam aumentando o seu salário. Ah, eu tenho esse monte de dinheiro, tenho que gastar, eu vou aumentar o meu salário, não vou fazer marketing, eu não sei como fazer, eu vou aumentar o meu salário. Aí aumenta o salário dele, do presidente, do vice, do diretor, não sei do que, cria outro cargo e gasta todo o dinheiro e não aplica aonde tem que aplicar. Enfim, se nós ficarmos aqui, nós vamos passar o dia falando disso. Mas é importante essa provocação, com certeza nós vamos voltar a falar muito com vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Dirley Viana está na Serra Gaúcha nos acompanhando, o Paulo Brum está lá em Porto Alegre, o Paulo, grande Paulo, a Ine Weber está lá em Coxilha, nossa parceira do projeto Viver, Sementes Weber aqui no Rio Grande do Sul, a Carol e o Eider estão nos acompanhando, um abraço Carol, para ti e o Eider, apareçam! O Fernando da Rosa, abraço a todos, Fernando da Rosa, da Estância Rosa de Mato Castelhano, Rio Grande do Sul. A Fernanda Baesso, bom dia a todos. A educação é a única forma de construir os valores de uma sociedade. A união dos produtores faz toda a diferença. A contribuição individual torna a segurança pública efetiva em parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar e outras frentes de segurança. Um abraço ao Mário Klein, bom dia a todos. O Marcelo, ao Dirzoni, estamos assistindo, a Fernanda Baesso, todo negócio precisa de um planejamento estratégico para que haja crescimento e desenvolvimento. Porém, o marketing é fundamental para que esse negócio tenha expansão e retorno. Um abraço ao Paulo e a todos que estão nos acompanhando. É verdade, produz-se o melhor café, o problema é vender o melhor café. O detalhe é na venda do melhor café. Olha a mensagem aqui, Zé Luiz, lá do Celso Villani, lá de Maracaju, do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Marcelo. Belas explicações. Infelizmente, temos que nos organizar para termos segurança. Nós estamos organizando com a comunicação com nossos vizinhos. Olha o que o Celso Villani falou aqui. Estou. Ele não disse estamos. Ele disse estou. Ele está construindo uma casa na fazenda dele para a polícia se hospedar e ajudar a guarnecer as fazendas. Grande abraço para todos. Pensa em cara de visão, chama-se Celso Villani, autoridade na agricultura brasileira. O cara está fazendo uma casinha, uma bela uma casinha na fazenda para hospedagem dos policiais, fazer um churrasquinho, fazer uma galinhada, fazer um cachorro-quente, fazer um café, fazer um chimarrão para quem é gaúcho, e os mineiros também vão tomar chimarrão, e fazer uma integração com a polícia, já chama os vizinhos. Celso Villani, tu sempre sendo exemplo de atitude, porque muitos conversam, mas o Celso faz. E aí, Zé Luiz, dá o teu parecer dessa ideia do Villani lá do Maracaju, lá?
Muito boa a ideia, eu acho que a região pode criar um local para que os policiais passem a noite tomando café ou tomando chimarrão. É o que você falou agora mesmo. Quem não tem visão, não tem conhecimento do assunto, não tem projeto. Ele tem conhecimento, ele sabe o que ele poderia fazer para ajudar aquela região. E nós aqui temos que criar, ter a nossa visão, o nosso conhecimento da nossa região. Parabéns a esse produtor aí que deu a ideia.
Juliana, tu fez a conta da saca de café, dos cafezinhos aí, Juliana? Quanto, faz uma conta para nós aí, diga aí para impressionar o povo.
Você quer a conta dos 7 mil vezes os 2,5, os 25 euros?
É.
7 mil vezes 25 euros dá 175 mil euros. Vamos pôr a 6 reais, né?
Sim.
1 milhão e 50 reais.
Quanto está em média, o preço do café, da saca de café hoje, em média?
1.100.
1.100 a saca de café, 60 quilos, né? Saca de café, 60 quilos. Anotei aqui. E dá 7 mil cafezinhos. Quanto está o cafezinho aí em Minas? Me dá uma média aí, do barzinho aí de Minas, aí, bom café aí. Quanto está, em média?
R$3, R$4, R$2,50, depende do... agora a gente já está chique.
Tem o local. Porque eu falo...
Não é o local, não. Agora a gente fala, depende da forma de extração, que foi outra coisa que o brasileiro aprendeu. Sim. Se for Sim. um coado, você paga uns R$2,53. Se for um Aeropress ou um Expresso com espuminha, você paga uns R$4,50, nessa média.
É. Mas se for aqui no Brasil, a R$4,00, quanto dá? Se for a R$4,00 o cafezinho, tá? A média, R$4,00. 4 vezes 7... 4
vezes 7 mil...
7 mil.
Dá 28 mil. Dá para comprar 28 mil sacas de café.
Tu viu o que que faz? É. Olha aí, o produtor, o cafeicultor, tá recebendo R$1.000, 1.100, né? Que conta impactante, né? Eu vou fazer uma divulgação para vocês, vou mandar para vocês, aí vai ficar bem legal. Bom, Fernando Barbosa, nós estamos chegando ao final do programa, do primeiro de muitos. Daqui uns dias nós vamos voltar a falar de novo com o Marquinhos Pimenta, com o Zé Luiz, com a Juliana. Gostei muito da Turma do Café, gostei muito. Gente para frente, gente inteligente, de visão, né? E tamo junto, vamos batalhar juntos, vamos unir. Esse Brasilzão é grande, abençoado por Deus. E nós temos tudo para nos unir, o setor do agro, né? Fernando, vamos organizar um encontro de produtores aí, de cafeicultores, e vamos levar o conhecimento do nosso projeto. Essa carreta digital, essa fazenda digital, é o maior transporte de conhecimento da agricultura da história do país. E eu quero levar, se Deus quiser, essa carreta. Quando a gente estiver com a carreta pronta, vocês vão ver a apresentação dessa carreta para levar conhecimento para as crianças. Aí a gente vai levar com vocês aí, fazer um trabalho aí com vocês, visitando a sociedade urbana, chamando as famílias para saber de onde que vem o cappuccino. Ah, eu adoro o cappuccino. Eu adoro um café com leite. E tu sabe de onde que vem? Não, me diz de onde que vem. Nós precisamos dizer para as pessoas de onde que vem o cappuccino. Esse é o trabalho, esse é o principal do trabalho, essa é a base do nosso trabalho. E eu conto com vocês aí, tá bem, Fernando?
Ô Marcelo, pode contar com a gente, essa carreta, nós vamos estar agendando aí para fazer esse encontro, que vai ser muito benéfico, esse encontro do Sul com Minas, né? Até a gente já tem até uma foto junto, né? O chimarrão e o café, né, Marcelo?
Isso.
Acho que é muito bacana essa união. E aqui eu posso dizer para você que nós estamos em busca de um reconhecimento de uma região, Marcelo. Portanto, nós vamos ter uma marca do Sudoeste de Minas, que nós vamos estar lançando agora, depois de um trabalho de 4 anos, né? Nós estamos 1 ano e 3 meses de associação para ser detentora da marca Sudoeste de Minas, mas fazendo de forma consciente, de uma forma com rastreabilidade controlada, na onde que o produtor vai saber de onde que vem aquele café, e também todo esse projeto de marca sendo valorizado. Então, o consumidor provando café, ele vai ter um QR Code na embalagem, na onde que ele vai tirar lá o print, vai apontar no QR Code, ele vai saber a história do café, de onde que vem, de que forma que é feito, de forma consciente, com toda essa agregação. E nós temos um comitê também em Flores do Sudoeste, que até é uma outra oportunidade também, Marcelo, para estar mostrando a importância da mulher do campo, da governança, da parte de controle dentro da propriedade. Então, todo esse processo a gente vai estar passando aí em outra oportunidade. E eu acredito, assim, essa parceria com a Voz do Campo é muito bem-vinda, e a gente fortalecer, porque a gente precisa que realmente o pessoal entenda de onde vem o café. Então, nós vamos fazer o lançamento da região Sudoeste de Minas, dia 10 de maio, e aí nós vamos estar enviando os convites aí para as lideranças, para os produtores estar participando. Eu acho que é muito importante esse elo, esse encontro, para valorizar a região. E valorizando a região, aí encontra aquele café nesse preço que você está falando. Hoje, uma água, igual é comentado, uma água, né, de uma propriedade, ela tem um valor, lá no aeroporto tem outro valor, então é isso que nós queremos fazer, agregar valor, fazer com que o produtor realmente seja valorizado, não só em quantidade, em qualidade, em consciência, na preservação, na sustentabilidade e com visão de entregar um produto que realmente ele possa tomar e não vai não vai ser prejudicial, e sim ele vai ter benefício com saúde. Então a gente está aí buscando parcerias. A voz do campo é muito, assim, do coração nosso, porque você sabe disso. Então, você tem feito um bom trabalho, eu acredito que Deus te ilumine para continuar nessa rede de rádio, né, fortalecer cada vez mais, levar a importância do campo, levar a importância do produto, do produtor, da propriedade, de onde que vem. Então, nós estamos aqui, primeiro, te agradecer pela oportunidade e também que o pessoal do Sul tome o chimarrão, mas comece a tomar o café também para entender de onde que vem um cafezinho, como que vem, e nós vamos ter um prazer aí para oferecer para vocês.
Fernando, falar em tomar café, Fernando, chove no molhado, todo mundo ama café, Fernando, brasileiro ama café, o gaúcho ama café. Aliás, eu vou tomar café agora, queijo, salame...
Marcelo, sem te interromper, já interrompendo, que o nosso tempo vai terminar, mas já fica aqui o convite para você vir, em nome da associação, o convite para você vir durante a safra, que é a parte mais bonita, mais prazerosa, que a gente mais gosta de mostrar a fazenda, que é a hora que a gente está colhendo os frutos. E começa agora, a partir de maio, junho, já tem propriedade colhendo. Então, já fica aberto o convite para você.
Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado de coração a todos vocês, Fernando, Zé Luiz, Marquinhos. Nós vamos voltar a conversar. Fique tranquilo, nosso espaço está terminando na questão da sala de bate-papo aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma nova oportunidade.
Um abraço. Obrigado.